adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer, Santa Cruz até morrer.
Fala, galera coral, boa noite para todos vocês que estão aqui acompanhando mais uma live do Beberibe. Beberibe está no ar e de início a gente começa agradecendo a sua audiência e agradecendo aos nossos parceiros comerciais, BCI Imobiliária, há mais de uma década intermediando sonhos, Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, e Tech Proteção Veicular. Está precisando vender, alugar, administrar o seu imóvel? Procure o pessoal da BCI Imobiliária. Está pagando caro demais no seguro do seu carro? Procure o pessoal da Tech Proteção Veicular. E quer ganhar um dinheirinho extra? Tá? Apostou hoje no Santa? Se apostou hoje no Santa, já dá para comer já dá para jantar aí, viu? Com o dinheirinho extra que ganhou. Você passou um aperreio, mas o Santa Cruz venceu, né? Bom, comigo aqui hoje André e Bruno. Boa noite, André. Tudo bom?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Bruno. Prazer fazer uma live aqui com um amigo. Boa noite, a Nação Coral. E vamos falar, né, Maurício, dessa vitória. Que bom que o Santa Cruz ganhou, né? Para mim, Pouco importa o placar, o mais importante era a vitória, mas a gente tem muita coisa para falar do jogo de hoje, sim. Um abraço a todos.
Bruno, boa noite, Bruno.
Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Um prazer estar participando aqui pela primeira vez. Especial para André, né, que a gente se viu no jogo no sábado. Tirei uma foto com ele, mandei no grupo. E é um prazer participar. E vamos falar, né, dessa vitória importante demais para a situação de Santa Cruz na tabela, né? A gente precisava muito e conseguimos os 3 pontos, que é o mais importante.
Beleza, a gente vai chegando aqui, né? Já com a nossa audiência, ó. O Alan colocou aqui, ó. Fora Evandro Carvalho. Rapaz, tá difícil isso. Sinalva Gomes aqui, ó. Paulo César, Caio Melo, Juan Tavares. Não joga nem no time do ano passado. Esse lateral esquerdo consegue ser pior que Marcos Vinícius do ano passado. Ricardo Santos aqui, vencemos o todo-poderoso Porto, o nada poderoso no caso, né? Cauã Villanova, boa noite, Nação Coral. Roberto Leite, o pior é saber que esse gol anulado pode fazer diferença no final do campeonato, entre jogar a Série D 2025 ou não. Ricardo botou aqui também, ó, e mais um gol de cabeça sofrida, a gente vai falar muito disso, tá? Bom, depois a gente dá uma passada aqui no chat. Vamos embora. Hoje é uma daquelas lives que tá indo na empurrança, viu? Porque teve total mudança total de integrantes da live. Computador que queria estragar o sistema aqui, mas a gente tá aqui para falar sobre o Santa Cruz. Nosso membro aqui, o Ricardo Meira. arbitragem horrível. É, ele vai falar disso também. Tem dois temas que eu quero falar, André e Bruno. E aí vocês decidem se querem falar agora ou depois da análise do jogo. É, arbitragem. É, quando aconteceu aquele lance, eu pensei logo que como é uma porcaria a gente depender de um campeonato de várzea para se classificar para um campeonato nacional. Porque os erros de arbitragem vêm ocorrendo jogo após jogo, erros esdrúxulos, né, de arbitragem que vêm ocorrendo, e a gente depende desse campeonato para se classificar. E do gramado, né, do gramado do estádio do Lacerdão. Vocês querem falar disso agora ou depois?
Pode ser agora. Né? Pode ser agora.
Então, bora sim, bora. São dois temas à parte que interferem no jogo, mas que eu quero tocar de uma forma assim breve. Vai lá, André.
Maurício, vamos falar da arbitragem primeiro, né? Veja, completamente esdrúxulo aquele lance. Aquele lance é lance de bandeira, não é lance de juiz, né? E o bandeirinha interpretar que Thiaguinho estaria em uma condição de atrapalhar o goleiro do Porto é brincadeira, né? É brincadeira, porque impedimento não foi, nenhum dos dois lances. E a gente está supondo que é isso, viu, Maurício? A gente está supondo que é isso. Que a única coisa que, né, que a gente supõe é que ele marcou ali uma irregularidade porque o atacante do Santa Cruz, na visão dele, que é péssima, estaria atrapalhando o goleiro do Porto. Quando a gente viu aqui na televisão, né, que não aconteceu nada disso. Porque, no mais, a jogada foi toda regular. Né? Além de... E aí, com relação à arbitragem, entendeu? É falta que mal que é uma optada, entendeu? O jogo que não flui. Realmente a arbitragem está a nível do campeonato pernambucano, né, Matheus? A gente também exigir uma arbitragem de ponta no campeonato. Desculpe aí, viu, Evandro? Eu dizer isso aí. Eu sei que você fica indignado, mas no campeonato desse, né, pernambucano, de péssima qualidade, cada ano mais o campeonato vai tendo problemas de condição técnica, péssimo. E a gente tem um presidente da federação que vive no mundo de Nárnia, que acha tudo maravilhoso, que nós temos os melhores árbitros do mundo, campeonato pernambucano, tirando de São Paulo, é o melhor do mundo, o esporte é o melhor do mundo, o Náutico é quase, né? Ele dá dinheiro toda semana ao Santa Cruz, enfim, é um show, né? E é um retrato. Né? Arbitragem é nada mais, nada menos do que um retrato de um campeonato desorganizado, onde se muda tabela, se muda confronto toda semana. Escrevam aí, para a semana deve mudar alguma coisa, entendeu? E que, querendo ou não, o Santa Cruz está, né, levando ele nas costas, em termos de público. Né? Em termos de público, o Santa Cruz leva esse campeonato nas costas. Certo? Então, quando o Evandro diz que ano passado toda semana dava 30 mil, 40 mil, não faz nenhuma obrigação. E aí eu vou puxar, Maurício, um tweet de Cabral Melo hoje, que ele foi muito feliz. Ele disse o seguinte...
Cabral Neto.
Ele foi muito feliz. Ele disse o seguinte... O esporte sem federação é o esporte, o Náutico sem federação é o Náutico, Santa Cruz sem federação é Santa Cruz. Agora, a federação não vive sem esses três. Entendeu? Eu diria até que não vive nem sem um dos três. Sabe? Então, pelo amor de Deus, vamos baixar, ter um pouco mais de humildade, reconhecer que o campeonato está uma draga, tentar modificar, tentar fazer alguma coisa de útil, melhorar essa arbitragem, porque realmente tá muito ruim. Sabe? Eu vou deixar agora o Bruno falar sobre a arbitragem para depois falar sobre o gramado.
Pois é, André, chovendo molhado, né, falar da arbitragem aqui de Pernambuco, e falando do lance específico, quando a gente estava assistindo o jogo, eu fiquei sem entender, o que foi que houve? Fui perguntar ao pessoal no grupo, porque ficou difícil até de interpretar aquele impedimento, sabe? Assim, não foi nenhuma coisa duvidosa. Foi uma coisa assim, acho que foi até o Bortoluso, salvo engano, acho que não foi nem o Thiaguinho. O Thiaguinho, ele tava, acho, mais à frente. O Bortoluso, que tava um pouquinho mais perto da bola, não interferiu em nada na jogada, e mesmo se interferisse, ainda tava em condição legal. Ou seja, sem contar que, assim, a arbitragem não é de hoje que prejudica o Santa, né? No jogo passado contra o Náutico, muita gente não falou, mas teve um pênalti, né, no primeiro tempo. Claro que, assim, isso passou até um pouco batido pela atuação do Santa no clássico, mas teve um pênalti para o Santa, né? E em relação à arbitragem, o Náutico teve problema, né, com o Central. Não sei se vocês viram, teve um lance de impedimento claro também, acho que no lance do gol do Central. Tem um amigo meu brincou, acho que tem algum problema no Lacerdão, mas arbitragem no geral, né? Tanto que a gente vê os árbitros aqui de Pernambuco, a gente só encontra esses árbitros aqui apitando o pernambucano. A gente não vê eles numa Série B, a gente não vê eles se capacitando, apitando o campeonato de um nível técnico maior. Então, o Santa Cruz fica à mercê disso, né? De uma arbitragem fraca, de um campeonato desorganizado e, além de tudo, de um campo, né? Se ele já puder entrar no aspecto do campo, o campo, assim, tá, até para o telespectador acompanhar um jogo de futebol, assim, tava feio, tava. Os jogadores chutavam a bola e você via areia, sabe? Assim, parecia um campo de pelada, assim, um campo no Campeonato Pernambucano, de uma Série A1, não podia estar nesse estado, né? Assim, e de Caruaru, ainda mais, que abriga o Central e o Porto, um estado que era referência antigamente, o Lacerdão, tá nessa situação. Então, é triste, né? Para a gente e para o futebol pernambucano em si, no geral.
Maurício, em relação ao gramado de Caruaru, eu já vi muito pior do que hoje. Porque duro ele sempre foi, sempre, desde a fundação, que o gramado de Caruaru se notabiliza por ele ser duro. Aí se diz que a bola está viva. Sempre foi. Ali nunca foi tapete, nunca. Nunca. Só que antes era pior. Antes tinha buraco, meu amigo. Antes era. Não tinha. Antes, você viu o gramado hoje? Muita parte do gramado verde. Antigamente, viu, Bruno? Era cinza. Entendeu? Você não tinha nem grama ali verde, sabe? Então, assim, lógico, é evidente que não é um gramado, né? Para hoje em dia se jogar futebol, né? Em termos de arena, essas coisas todas. Mas, pelo histórico do Lacerdão, né? Que também já foi chamado de Pedro Vitor de Albuquerque, aquele estádio. Esse gramado de hoje pode ser considerado como um tapete. Juro por Deus. Se você
Inclusive
pegar.
chamou a atenção, né, André, da
Se você
transmissão.
pegar. Pois é. Se você pegar o histórico do estádio central, além de duro, meu amigo, era buraco que não acabava mais, e também a grama que você não via. A que você via só um estádio. De grama cinza, que era o sol causticante ali que queimava tudo aquilo ali. Entendeu?
Infelizmente, desde que eu me entendo por jeito também, que o gramado do Central realmente é um problema, mas assim, é muita, muita terra, muito, muito, muita. O aspecto dele realmente é de que, por exemplo, hoje não foi molhado, por exemplo. Que eu acho que se fosse molhado um pouco antes do jogo, sabe, André? Ele dava uma melhorada, mas parece que eles não molham realmente para.
O comentarista até falou isso, sabe? O
Foi.
comentarista jogou no Central. Eu queria até, Bruno, achar o nome dele, que ele ficou falando, eu não... mas ele disse que foi jogador do Central. Hã?
Era algum ex-jogador, né? Eu também não lembro do nome. Eu
Não
lembro que ele
pegou o
comentou
nome
que
dele
jogou
ainda.
lá e chamou a atenção o narrador falando, né? Ele falando do gramado.
Pessoal do chat nos ajuda aí. Quem era o comentarista que disse que, inclusive, encerrou a carreira lá em Caruaru? E ele disse isso, Maurício. Que o pessoal do Central não molha o gramado, parece que é uma coisa proposital, entendeu? Para jogar em grama seca mesmo.
Pois é, cara, é uma coisa absurda. Renan, o pessoal tá dizendo que é Renan o nome dele. Do
Rapaz, eu não lembro desse
comentarista.
Renan, não. Renan Teixeira.
Mas assim, parecia vaquejada, sabe? Vaquejada quando derruba o boi, que a areia sobe. Parecia vaquejada. E Totti é que levantava a areia mesmo, que Totti correu que só a desgraça hoje. Correu mais do que má notícia. Mas a gente vai falar sobre isso. Superchat aí de Iracles. Destaque para João Vitor, que perdeu todas as bolas. Meu Deus do céu. Aquilo não é ruim, não. É a moléstia. Mas a gente vai falar também disso durante a live. Inclusive, meus dois troféus. Vocês que são bons de português. Troféus ou troféis? Troféus, né?
Troféus.
Troféus.
Irão para dois laterais hoje, viu? Já tô dando um spoiler aqui.
Já imagino.
Lá do final.
Já imagino.
Pois é. Mas vamos falar do jogo. Botar a escalação aqui. Vê se vocês estão vendo a escalação aí na tela.
Não, ainda não apareceu, não.
Não, né? Pronto, era isso que era a minha preocupação. Vai aparecer agora.
Apareceu.
Apareceu?
Apareceu.
Pronto. Tá aí na tela a escalação do Santa Cruz. Tá? Com surpresas, e a gente vai comentar sobre isso. Tá? William, né? No gol, William Asma. Totti na lateral direita. Paulo César, Rafael Pereira e Juan Tavares. Lucas Siqueira, Lucas Bessa, Matheus Melo, João Diogo, Tiaguinho e Bertoluso. Duas mudanças na equipe que vinha atuando. André Luiz, o goleiro, foi para o banco, né? E Caio Melo também foi sacado do time para a entrada de Lucas Bessa. Eu pergunto a André, pergunto a Bruno. Gostaram das mudanças? Não gostaram? Tinha mais alguma mudança a fazer? André?
Bom, inicialmente do gol, né? Veja. Eu não sei o que é que se passou na cabeça de tio Chico para ele mudar. Qual foi o critério, melhor dizendo, qual foi o critério para ele mudar o goleiro? O goleiro, ele não gostou do goleiro na atuação contra o Náutico? O goleiro cometeu alguma falha grave? O goleiro foi mal contra o Náutico? Na minha opinião, não foi. Pelo contrário. Ele defendeu duas bolas ali, tanto no primeiro tempo como no segundo, que salvou o Santa Cruz de levar dois gols. Entendeu? Então, qual é o critério? Ele quer fazer um rodízio? Ele achou que era o momento de substituir? Tudo bem. Certo? Mas eu só queria saber qual foi o critério. Não é que eu seja contra a entrada de William, não. Né? E a saída de André. Eu só queria saber qual foi o critério que ele utilizou para, nesse jogo, né, ele colocar o goleiro William. Foi pelas condições de campo? O estádio é um estádio acanhado, né, que se pensaria, né, que você vai jogar no estádio central, todo mundo pensa, olha, o forte vai ser o jogo aéreo. Foi por conta disso que ele modificou, já que o goleiro tem uma postura, né, uma compreensão física maior? Foi por conta disso? Seria interessante que alguém fizesse essa pergunta para ele na entrevista coletiva.
Agora, eu acho que com certeza irão fazer, João André.
Pois é. Agora, com relação à entrada do Lucas Bessa, né, e a saída do Caio Melo, sincero, honestamente, Maurício, eu acho que o homem a sair seria Lucas Siqueira. Entendeu? Entre Lucas Siqueira e Caio, eu permaneceria com Caio. Né? Então, ele trocou, certo? Não acrescentou, não vi acrescentar muita coisa, inclusive estava até machucado, né? O Lucas, o Caio, terminou entrando e fazendo o gol, né? No terceiro gol nosso. Entendeu? Mas, assim, complicado analisar uma atuação, Maurício, técnica e tática, né? No estádio do Central, no campo daquele, né?
Só para deixar claro aqui para mim, rapidinho. Vocês estão vendo a escalação na tela, não
estão? Estou vendo, sim.
Estamos.
Beleza.
Pode aqui aparecer. Então, assim, Maurício, o goleiro, para mim, é a questão do critério. E o Lucas Bessa não veio acrescentar muita coisa, mas também eu não o condeno, né, por conta da história do que a gente comentou aqui do gramado. Eu teria... Inclusive, eu disse até ontem na live, né, que eu tiraria o Lucas Siqueira e até improvisaria o Ítalo Melo para ficar ali como xerifão, ali na cabeça da área, já que ele é zagueiro, né, marca bem. Então, se era para fazer uma substituição nesse sentido, de modificação para reforçar ali a marcação, faria isso. Mas eu acho que ele pensou que o Porto, né, não oferecia tantos riscos, né, e de fato realmente não ofereceu. Isso foi, aliás, um dos piores times do Porto que eu já vi, dos piores, entendeu?
Muito fraco.
E talvez ele tenha optado pelo Lucas Bessa para dar uma agilidade maior no meio de campo, né? Mas assim, não vi nada de uma modificação tão relevante, tirando o Caio Melo, não.
E aí, Bruno?
Pois é, Maurício, eu acho que o André fez uma boa observação ao tocar nesse ponto aí da questão do critério que Itamar utilizou, né? Assim, eu particularmente não sinto confiança no André Luiz, assim, não é só por causa daquela falha lá no primeiro jogo contra o Altos, mas assim, eu fui para todos os jogos no Arruda, a sensação que eu tive foi que era um goleiro ali que não passava confiança, nem para mim, nem para a torcida. Agora, reconheço que contra o Náutico ele fez uma boa partida, ele pegou duas bolas difíceis, foi até questionável o gol, eu acho que ele não falhou, mas assim, ele não falhou, mas ao mesmo tempo, se é um goleiro bom assim, podia ter pego, sabe? É aquela coisa assim que ele não passa aquela confiança, assim. E a partir do momento que ele fez duas boas defesas, assim, no jogo contra o Náutico, podia até deixar ele para ver se ele engatava, ganhava uma confiança, né? Porque a posição de goleiro é uma posição que depende muito do aspecto emocional, de uma confiança, de você estar bem. Então, se ele fez uma boa partida, assim, contra o Náutico, ele não comprometeu, fez duas boas defesas, podia até ter continuado. Mas, assim, eu também não condeno tirar ele, sabe? Eu acho que é um goleiro que não me passa confiança. Assim, ao mesmo tempo que podia ter deixado, ao mesmo tempo também não condeno tirar ele, até para, por causa das condições do gramado, André, que você tocou nisso, pode ser um fator também, porque como esse William Asma é um goleiro que tem mais de 1,90m, né? A gente deu para ver no campo, a gente já notou uma diferença grande de André Luiz, assim, na largura dele no gol, tudo. Então, eu acho que isso foi um ponto que Itamar pode ter pensado, né? Aí era bom, como o André disse, a gente ver a entrevista de Itamar para poder até analisar melhor. Em relação à entrada do Lucas Bessa, eu acho que foi porque Lucas Bessa ele já veio com essa condição, eu acho, para ser titular do Santa, né? Acho que o pessoal já tinha comentado, todo mundo já tinha falado que ele veio para ser titular, tanto que a pré-temporada toda foi como titular. Aí ele voltou contra o Sport no segundo tempo, jogou acho que 10, 15 minutos. Acho que ele estava voltando, Itamar estava preparando ele para voltar aos poucos. Acho que na cabeça de Itamar, acho que Lucas Bessa vai ser um titular, né? E não deu muito para a gente avaliar ele hoje, primeiro por causa do campo, segundo que ele se lesionou. A gente já fica aqui torcendo para que não seja nada grave com o jogador, apesar de que foi um susto grande, né? Uma lesão ali que parece até que ele prendeu o pé ali no gramado, no joelho. Até falei com o Guilherme Sobral, amigo da gente, do grupo, ele disse, rapaz, isso pode ter sido lesão ligamentar, né? Que o Guilherme já passou por isso, a gente ficou até preocupado, né? E é um jogador,
Natan
da arquibancada. Então, a gente fica preocupado, vamos torcer para que não seja nada, né? Concordo com o André também em relação a... Podia ter tirado o Lucas Siqueira para ter colocado o Bessa, fica Bessa e Caio Melo, até para dar um pouco do aspecto físico, né? Lucas Siqueira, ele fisicamente, ele vem mostrando que não tá bem aquém do que a gente esperava, né? A gente sabe que é um jogador de 35 anos, mas assim, a gente esperava ele melhor fisicamente e a gente não vem vendo ele bem fisicamente. Quando o time adversário puxa um contra-ataque, ele faz aquele esforço tremendo para conseguir chegar, chega atrasado, faz falta. Então, eu acho até que podia ter testado essa alternativa, né? Uma alteração que eu pensei que eu faria no jogo de hoje, eu colocaria o Ítalo Melo também, apesar de eu não ser um fã do jogador, como o Breno, né, o amigo da gente, colega aqui do Beberibe, mas eu colocaria ele como zagueiro mesmo no lugar do Paulo César, sabe? O Paulo César, para mim, ele vem errando muito, assim, tanto o Rafael Pereira tem aquela questão física, né, que a gente já tinha abordado, mas o Paulo César é questão técnica mesmo, assim, passes, às vezes ele vai fazer um passe do lado, assim, ele erra, quando ele não se arrisca a fazer um lançamento, parece que ele não tem confiança, até mesmo deficiência técnica para tentar um lance mais, e assim, mais uma vez a gente levou um gol de cabeça, né, que depois a gente vai abordar até melhor esse ponto, mas assim, eu tinha entrado com o Ítalo Melo, que eu acho que o Ítalo Melo não é o zagueiro dos sonhos da gente, mas eu acho que questão física, ele pode fazer aquela coisa de não comprometer um jogo desse, ele com o Rafael Pereira. Então eu acho que o que eu tinha testado o Ítalo Melo já na zaga. O restante do time, eu acho que era isso mesmo. Era mais ou menos isso que eu estava esperando.
Eu sobre André Luiz, eu acho que ele teve aquela falha contra o Altos, né, lógico. E depois ele não falhou mais, né? Inclusive, ele é responsável por 3 pontos nossos, tá? Que foi naquele jogo contra o Flamengo de Arco Verde.
Foi.
Ele fez uma defesaça no segundo tempo, né? E a gente poderia ter saído daquele jogo com um empate, né? O gosto de guarda-chuva na boca.
E mais uma vez bola era, né, Maurício? Até quando a gente não leva gol, levou esse lance.
Isso, justamente.
Impressionante.
Mas assim, eu acho que tanto no lance do gol do Sport, lá na Arena de Cabeça, tá? Quanto no lance do gol do Náutico, o segundo gol do Náutico, eu acho que um goleiro de melhor potencial, tá? Pegaria aquelas bolas. Eu não sei se eu me acostumei com o Thiago Cardoso no gol, fazendo milagre, mas eu fiquei com a impressão, sabe? Não foi falha, longe de ser falha.
Exatamente.
Tá? Não vou dizer que foi falha do goleiro de jeito nenhum agora. Eu acho que um goleiro de um potencial melhor conseguiria pegar essas bolas, sabe?
Até o Michael, né, Maurício? Assim, eu acho que podia ter pego aquela bola.
Poderia.
Não foi uma, como eu disse, não foi uma falha, assim, mas acho que se fosse um goleiro assim, de um nível bom, podia ter pego, sabe?
É lógico, a falha do jogo contra o Náutico foi total do zagueiro, né? Do Paulo César.
Total.
E deixou o atacante do Náutico como quis.
Não, começou logo no cruzamento, né, Maurício? Que aquele rapaz que entrou cansado, né, o Claudinei, deixou o menino cruzar a bola. Né?
Isso.
E aí o zagueiro, olhando para a bola, esqueceu o atacante. Aliás, eu estou até intrigado, como é que aquele cara... Que diabo de chute foi aquele? Foi no tornozelo que ele deu aquela bola, foi...
Não, foi de trivela, assim, com o peito do pé de trivela.
Eu nunca ouvi um negócio daquele, rapaz, entendeu?
O do Náutico?
Sim, o do Náutico. Olha, tanto aquele gol do Náutico, como aquela cabeçada...
É gol de 9, André.
É, tanto aquele gol do jogador do Náutico, como aquela cabeçada do cara do Sport. Puta merda, bicho. A bola tinha que ir naquele lugar mesmo.
Exatamente. Impressionante.
Entendeu?
É o Santa Cruz em campo.
E esse atacante do Náutico, Paulo, acho que é Paulo Sérgio o nome dele, ele não ia nem jogar, ele estava com a lesão grau 1 na coxa, e lesão grau 1 na coxa, o tempo de recuperação é de 7 a 10 dias, né? Aí com 4, 5 dias o cara estava bom para fazer gol do Santa Cruz, é impressionante.
Verdade.
Acho que a lesão dele passou para o nosso zagueiro, que não correu atrás, não,
talvez,
em
né,
momento
Maurício,
não chegou nem perto.
Se o nosso goleiro tivesse uma compreensão física maior, fosse mais alto, tivesse um braço consequentemente maior, ele pudesse defender
um reflexo, um susto.
Reflexo, principalmente o segundo gol do Náutico, né? Entendeu?
É verdade. Bom, mas passada a escalação, tá? Eu concordo, cara, que já tá, já, eu acho que já era a hora de Ítalo ter uma chance, tá? Ítalo Melo. Embora, como eu disse do grupo esses dias, se fosse Ítalo Melo no lugar de Paulo César aí jogando e atuando no nível que Paulo César está atuando, ele já tinha morrido 3 vezes, viu? A torcida já tinha mandado matar ele 3 vezes.
Ô Maurício,
né? Diga, André.
Se discutia muito aqui no futebol de Pernambuco, quando a gente tinha uma imprensa, sabe, boa, e discutia no seguinte modo: bom, se você tem um jogador prata de casa e você traz um cara de fora, e esse cara de fora começa a apresentar os defeitos que você condenava o prata de casa, bota o prata de casa pelo simples fato de ser prata de casa. Entendeu? E o jogador de fora só seja titular do time se ele realmente for superior ao prata de casa. Porque se for a mesma coisa, coloca o prata de casa. Então, isso é a mesma coisa que a gente diz em relação a Paulo César. Entendeu? Eu tenho minhas ressalvas, eu tenho minhas reservas com o Ítalo Melo, sabe? Ele, inclusive, fez bons jogos no ano passado na Série D, e alguns jogos eu elogiei, certo? Mas outros ele falhou. Mas para Paulo César, vocês viram uma jogada que ele fez pife, ele foi dar a bola lá para virar o jogo.
Rafa Pereira, pro lateral. Vi. Ítalo Melo, pelo menos, ele sabe um pouco sair pro jogo, assim, porque Ítalo Melo é volante de origem.
Sem ninguém por perto. entendeu? Além de, eu já vou falar aqui um pouquinho, já vou me antecipar, Maurício. Tio Chico, pelo amor de Deus, o que é que o senhor está fazendo, né, de treinamento para melhorar a nossa defesa com relação às bolas paradas, tio Chico? Todo gol, meu velho. Todo gol. Entendeu? E não é só o gol, não. Teve outro escanteio do central que os caras bateram cabeça. A gente fica falando dos gols, né? Porque o gol é o gol. Mas se você olhar os lances do clássico contra o Sport, do clássico contra o Náutico, a gente acabou de falar que o goleiro do Santa Cruz defendeu uma bola no jogo complicado do Flamengo de Arco Verde. Tudo bola alçada, tudo bola na área. E a gente não consegue marcar, a gente não consegue supremacia. Esse Paulo César, tem quase 2 metros de altura. Entendeu? Então, assim, cada jogo, Maurício, a nossa zaga dá recibo de insegurança.
Eu não sei se você vê isso também, André, mas eu vejo muito. E talvez os jogadores não estejam conseguindo fazer. O Santa Cruz marcando por zona na bola aérea. Em vez de marcar no homem a homem, tá? Marcar em zona. E aí o jogador vem se deslocando, o jogador adversário vem se deslocando, como foi o caso de Coutinho no jogo contra o Sport, né? E o jogador do Santa Cruz está lá parado, esperando para marcar aquela posição dele ali. E aí o jogador que vem se deslocando consegue ter uma impulsão maior, ataca a bola com mais facilidade. Eu acho que pode ser isso também.
Eu estou falando muito do Paulo César, mas devo também acrescentar o nosso quarto zagueiro, o Rafael Pereira, que cada jogo que não vejo melhorar. E assim, a sensação que dá, sabe, Maurício e Bruno, é de que em 10 minutos de jogo ele já está cansado. Ele vai correndo, parece que está com 2 máquinas de lavar roupa em cada pé. Sabe? 39 anos, né, meu amigo? 39 anos. Aí você veja bem. Tu tem do lado direito um zagueiro como Paulo César, completamente deficiente a parte técnica. E do outro lado, um zagueiro cansado. Vê que qualidade de dupla de zaga que nós temos. Entendeu?
E a cobertura é com o Lucas Siqueira, né? Que já tem 35 anos também.
É o tripé. E vale salientar que nos últimos anos a gente perdeu um zagueiro por ano. A gente perdeu da base.
Sim.
Tá?
Sim.
Aquele, como é o nome dele, que fez o gol contra o Fortaleza lá no Castelão.
Júnior Sergipano,
tá? Que muitos diziam, é péssimo. Eu via potencial no cara. Eu não para ser um.
Era um zagueiro canhoto, ele podia ser trabalhado melhor ali.
Isso. A gente perdeu o Guedes, tá? E ficou o Ítalo Melo aí, tá? Ó, Jonas Luiz aí, ó, se tornou membro do canal. Bem-vindo, Jonas. Mandou até um superchat aqui de 10 reais, mas não comentou nada. Comenta aí, Jonas, que a gente bota na tela. Comenta o que você queria falar, que a gente bota na tela. Obrigado pela ajuda, pela contribuição. E vamos embora, vamos junto. Fala com a gente lá no Instagram, tá? Que a gente vai colocar você lá no grupo de membros do Beberi para você conversar, para você ficar ouvindo e lendo o Geraíto conversar besteira o dia todinho.
Ih, Maurício, ó, 44 minutos, tô vendo aqui. Como tu gosta de chamar, a Catita está empatando com o Petrolina nos aflitos.
Disseram que já perdeu 200 gols. Inclusive o Miserável. Disseram que o Miserável que fez o gol na gente já perdeu uns 3 ou 4 já.
Quero ver se ele faz um gol daquele, né, André? Virando o pé ali naquela bola contra o Petrolina. Impressionante.
Eu acho que aquilo ali foi gol de tornozelo. Aquele ossinho que tem no tornozelo. Deve ter feito, ele bateu ali. Porque puta merda.
É o azar da marreca, pelo amor de Deus. Ó, Ricardo Mira lembra aqui, ó. João Vitor foi pro Vitória da Bahia e o Vitória até um tempo desse não tinha pago, né, a gente.
Exato.
Diga, Bruno.
E só para complementar a questão do sistema defensivo que a gente tá abordando, até a questão do Juan Tavares mesmo, né? Ele tá levando muita bola nas costas. Segundo Tavares, tempo, tá se acabando. Enganou. Tanto que Itamar tá tendo que tirar, porque contra o Sport mesmo, o gringo lá que entrou na partida, acabou Juan Tavares estava entregue ali na ala esquerda, levando muita bola nas costas. Quem está segurando a barra ali é Totti. E João Diogo, às vezes, volta para cobrir o lateral, o ponta, às vezes não volta. Quando João Diogo não volta, Totti fica ali, marcando dois ao mesmo tempo. Assim, são falhas individuais ao mesmo tempo, o coletivo vai entrando nessa, sabe? Então tem que consertar isso para ontem. A gente tá no meio do campeonato já.
E são falhas que só estouram na defesa, pô. A gente tá na defesa já fragilizada, né? Que a gente fala, um tem 39, outro é fraco. Mas aí a gente diz, não, o lateral esquerdo tá mal. O volante não é pegador. Então tudo vai estourando na defesa, né?
Exato.
Agora veja, você fez até uma observação importante. Que o Chico tirou o Juan Tavares no intervalo do jogo. E ele não é de fazer isso. De duas, uma. Ou o jogador estava extremamente cansado, certo?
Pode ter se machucado.
Ou ele pode ter sentido alguma coisa. Entendeu? Porque não é do estilo.
Não é do perfil de Itamar, isso é.
E o Chico tirar no intervalo, não.
É, hoje ele substituiu dois por 40 minutos.
No jogo, mas foi por contusão, né?
Não.
Ah, sim, 40 do segundo tempo, né?
Certo.
Isso. No jogo do Náutico, esse mesmo lateral esquerdo, meu amigo, o cara só tava o osso, de cansado, podre, ali, nas sociais, onde ele tava ali. E ele foi incapaz, ele só tirou o cara, que eu acho que o cara disse assim, pelo amor de Deus, me tire. Entendeu? Então, assim, pra ele tirar no intervalo, eu acho que ele sentiu alguma coisa.
Que eu acho, eu achei até hoje que no segundo tempo, o Totti tinha pedido pra sair. Na transmissão, ele apontou assim pro banco, fez assim, mas acho que era alguma outra coisa, porque depois ele correu que só a peste ainda.
Agora, ele ajudou no ataque.
Se ele saiu por alguma opção técnica de Itamar, o lateral esquerdo, né, porque estava mal, ou se foi por cansaço, se fosse futebol de areia, ele tinha voltado. Viu? Depois de 10 minutos, ele dizia, descansou, meu filho, volte. Porque João Vitor, meu amigo, errou absolutamente tudo. Mas vamos para a análise do jogo, do primeiro tempo, André.
Primeiro tempo, para minha surpresa, no comecinho do jogo, o Porto deu lampejo de que iria dificultar a situação de Santa Cruz, principalmente ponteiro direito. A gente pode falar de ponteiro, Maurício, hoje em dia no futebol pode?
É extremo, desequilibrante.
Extremo desequilibrante é meu eggs, como você mesmo diz. Entendeu? Sei que foi esse... Parece que foi Tite que falou isso, não foi?
Foi Tite.
Vai te lascar, Tite. Entendeu? O ponteiro direito do Porto, né, deu umas escapadas ali na direita, em cima de João... Talvez seja o motivo de Juan Tavares ter saído no intervalo, porque ele cansou. Logo, o cara deu umas estocadas ali na direita, os 10 primeiros minutos. Depois, o Santa Cruz começou a tomar conta do jogo, né? A fazer algumas jogadas interessantes ali nas laterais, já que no meio estava um tanto complicado. Ora, no Arruda, que também não está essa coisa toda gramado, mas é 10 mil vezes melhor do que o do Central, os caras já têm dificuldade de tocar a bola. E aí não é por conta do gramado, não. É pela condição técnica, pela inteligência dos jogadores, certo? O jogo contra o Náutico, que eu digo, o segundo tempo, Santa Cruz não fazia três passos certos ali. E hoje, no campo do Central, é complicado, realmente. Então, saiu jogadas ali muito pelas laterais, e aí o Santa Cruz começou a tomar conta do jogo, fez o gol, que absurdamente foi invalidado pelo Bandeirinha, né? Absurdo aquilo ali, e logo em seguida, fez um gol de Pedro Bortoluso, que eu sempre dizia, né, Maurício? Vamos ver, dando uma bola pro rapaz, porque o cara só tem pega o osso. O que é que o Bortoluso tem feito até agora? É brigado com o zagueiro. E muitas vezes ele ganha. Muitas vezes ele é trombador, ele ganha do zagueiro. Agora, bola pro rapaz de centroavante para fazer, não vinha nada. Então, deram uma bola para ele, acho que foi o Thiaguinho, enfiou uma bola ali na diagonal esquerda, ele fez um gol de centroavante mesmo, né? Tivemos outras
pegou mal da bola, foi André, ou ele fez o que quis?
Como?
Ele pegou mal na bola, ou ele fez porque quis aquilo ali?
Não, ali é gol de centroavante, né? Gol de centroavante.
Estou cruzado, gol de centroavante.
Lembrou o gol de cara, como é o nome do atacante do São Paulo ontem? Carelli, como
é
o nome?
Calleri, é, Jonathan Calleri.
É. Lembrou.
Aí, tomamos conta do jogo, fizemos o gol foi anulado. O Santa Cruz teve outras oportunidades, como um chute também de Caio Melo, que a bola foi para fora, entendeu? E o Porto também para o seu lado, sabe, Maurício? No primeiro tempo, no segundo também, mas no primeiro tempo ele dava muito espaço ao Santa Cruz. Se o Santa Cruz tivesse um pouco mais de... fosse um pouco mais impiedoso no ataque, entendeu? Tivesse um pouco mais de contundência nas jogadas, um pouco mais de tranquilidade no toque de bola, na movimentação dos jogadores, que é uma coisa que eu tenho sentido falta nesse time de Tio Chico também, é que ele joga, tipo assim, um jogador dá para o outro e fica parado, esperando o outro resolver. Não se apresenta, não tem um facão. O nosso volante raramente se apresenta para jogar ali da intermediária para cima, o que é o futebol moderno hoje impõe ao chamado cabeça de área, que ele se apresenta para o jogo. A gente não vê isso no Lucas Silveira, entendeu?
Siqueira, rapaz.
Siqueira.
Eu vou proibir de falar de sobrenome de jogador, porque realmente, meu amigo, enrola a cabeça do cara. Entendeu?
É Bortoluso, Bertoluso, cada um tem um nome mais difícil que o outro.
É não sei o quê, não sei o quê. Vão se arrombar para lá, entendeu? Então é o seguinte, então foi o primeiro tempo, sabe, Maurício, um tanto quanto tranquilo, certo, Santa Cruz? E aí o Porto praticamente parou de atacar, não sei, algumas bolas aéreas, né? Repito, o time do Porto muito fraco, para mim foi o pior time do Porto que eu já vi, e Santa Cruz ganhou de 1-0 com merecimento, e que o placar mais justo seria 2-0 no mínimo, no primeiro tempo.
Só antes de Bruno falar sobre o primeiro tempo, deixa eu colocar aqui o nosso gol. Deixa eu ver aqui para pegar o gol. Foi esse aqui. Deixa eu colocar de novo. Enfiada de bola ali foi de Tiaguinho, foi?
Foi.
Tiaguinho, né? Para Bortoluso, que chutou cruzado e marcou 1-0. E foi comemorar com a torcida. Boa presença de público também na torcida do Santa.
Eu queria saber qual foi o público desse jogo.
Já já a gente fala disso. Fala lá, Bruno, sobre o primeiro tempo.
Pois é, Maurício, o primeiro tempo, aquilo que o André falou, o jogo começou um tanto quanto morno, os primeiros 10, 15 minutos, ficou aquela, o Santa estudando o Porto, até se adaptando ao gramado, né, o Santa, primeira vez que esses jogadores jogaram lá no Lacerdão, e a partir dos 15 em diante, o Santa começou a controlar as ações do jogo, a ficar com a posse de bola e criando, a principal jogada do Santa é aquela, né, que a gente já sabe, Matheus Melo, ele pega e quem faz o facão ainda, André, ainda é um pouco Tiaguinho. Uma vez ou outra que Matheus Melo enfia para Tiaguinho. Às vezes a bola vai para João Diogo tem que se virar ali sozinho, uma jogada individual. Porque Totti às vezes vai e volta também, não tem como, né? A gente exigir tanto de Totti. Então falta um pouco de alternativa realmente, como o André falou, né? Falta uma aproximação, um volante pisar na área. A gente não vê um volante do Santa pisando na área, né? Futebol de hoje, moderno, exige isso, né? Por exemplo, o Lucas Siqueira. Não, mas o Lucas Siqueira não é marcador. Mas então que ele se apresente então para o jogo, né? É assim, os volantes do Santa, eles fazem passe muito laterais, assim, sem profundidade, sem verticalidade. Então, o jogo do Santa toca ali para Totti, que ele manda para João Diogo. Então, o Matheus Melo vai fazer uma fila ali, manda para Tiaguinho. Então, eu acho que o time, como conjunto, precisa ter mais alternativa, né? Como o André falou, o Bortoluso, ele tá fazendo bem o pivô nos jogos, né, apesar, ele tá sendo um pouco criticado, mas assim, ele vem, o papel dele ele vem fazendo, ele recebe muita bola quadrada, Muita bola. Que ele é um jogador definidor, né? Ele lembra muito até o Bruno Moraes, né? O general. O estilo de jogo, né? Ele é um pouco meio grosso, mas ele faz um pivô bom. Então ele precisa, né, dessa aproximação, né? Dos pontas, do meia. Tem que nutrir o atacante, né? Então, primeiro tempo, vale destacar Thiaguinho, que sempre ali infernizando a zaga do Porto. Às vezes ele erra também, mas assim, pelo menos ele tenta. É um jogador que ele não se omite do jogo, hora nenhuma. Matheus Melo também, como sempre. É, tentando, bola parada com ele. Ele pega a bola, cadencia na hora que é para cadenciar, vai para frente quando tá mais exposto, time do Porto também. E o que preocupou mais assim no primeiro tempo, falando da parte defensiva, foi a questão do lado esquerdo do Santa, né? Do Juan Tavares. Assim, o Porto praticamente só criou jogada por ali, naquele lado de Juan Tavares, né? Teve uma bola, acho que foi um chute que estava até perto da área do jogador do Porto, só que ele chutou mal, chutou para fora. Teve uma bolinha parada ou outra, mas assim, não teve muito susto não, o Santa, sabe? É, teve o problema da arbitragem, até quando o Santa fez o gol e quando foi mal anulado, isso até eu pensei, pô, isso aí vai terminar mexendo com o jogador de Santa Cruz, tem que fazer um gol logo em seguida, porque a gente sabe que o time sente, quando vê que teve um gol legal e o Wanderino vai, os jogadores ficam enervados, aí tudo complica, mas aí o Santa virou o primeiro tempo ganhando e, de certo modo, deu uma tranquilidade e foi justo, né? Primeiro tempo, se tinha que sair um vencedor, tinha que ser o Santa mesmo. Porto mal chegou também, como o André frisou também, o time do Porto. A gente sabe até que o time do Porto tem a menor folha, né, do campeonato. Eu acho até que tá na lanterna, né, salvo engano. Então, é o time assim mais frágil do campeonato. É um time realmente que, assim, não era só ganhar. A gente tinha que ganhar bem, a gente tem que pensar mais além no saldo de gol, porque a gente tem que pensar. O Retrô botou 4-1, acho, no primeiro jogo do Porto. Então, a gente já tem que entrar já com esse pensamento, né? Então, primeiro tempo foi isso, ficou marcado pelo erro da arbitragem, mas, para sorte nossa, a gente conseguiu fazer um gol, foi merecido, e já foi para o vestiário um pouco mais tranquilo, né? Porque se vira 0-0 esse jogo, já começa a ter aquela tensão do segundo tempo, né? Esse resultado também era muito imprescindível, né? Então, o primeiro tempo foi fundamental sair ganhando de 1-0.
Foi muito importante o Santa Cruz ter feito o gol logo após aquela anulação, né?
Exato.
Anulação.
Exato.
Porque realmente a gente que tem gato escaldado tem medo de água fria, né? Quando a gente viu aquele lance ali sendo anulado, né? E pela dificuldade do Santa Cruz em criar jogadas. Sim, para alimentar o centroavante, como você disse. E, olha, se eu for lembrar aqui de cabeça sobre bolas que o nosso centroavante recebeu, assim, ó, faz o gol, toma. Eu me lembro dessa e do jogo contra o Maguari. Foi contra o Maguari, não foi?
Foi que ele fez o gol, né? O primeiro.
Ele está 100%, 100% de
Isso.
oportunidade. As duas bolas que
Exatamente.
deram para ele para fazer, ele fez.
Eu não lembro uma bola assim que a turma tenha dado
Ah,
com.
que ele perdeu um gol, ó, ele perdeu uma chance
Ele
clara de
perdeu
gol, não
o gol.
teve, não teve.
Não lembro. Pode
Não
ser que
teve.
tenha tido, tá? Mas eu não lembro. Então, ele é muito brigador, né? E foi muito importante ele ter feito esse gol logo, depois dessa anulação. Como foi muito importante também, embora, a gente tenha enchido o balde e depois a vaca deu um coice nele e jogou o leite fora, né? Foi muito importante a gente fazer aquele gol no começo do primeiro, do segundo tempo também, né? E depois, infelizmente, a defesa entregou, mas o André vai falar mais sobre o segundo tempo, André.
É, Maurício, falar do segundo tempo é falar do segundo gol do Santa, né? Poucos segundos do segundo tempo. Quer dizer, foi um gol que deu aquela tranquilidade maior, né, pro time. E foi um segundo tempo que o
Deixa eu
Santa Cruz.
colocar ele aqui antes de tu falar. Thiaguinho recebeu, né, a bola, puxou para a direita e bateu no canto do goleiro.
Foi, bateu no, chegou batendo no cantinho da trave. Então, esse gol deu uma tranquilidade maior para o time. Santa Cruz poderia ter feito mais gols, né? Principalmente já no final do jogo. A defesa do Porto estava completamente entregue, completamente. Se Santa Cruz tivesse um pouco mais de paciência, né? fosse um time com cabeça no lugar, né? O jogador ter a tranquilidade para finalizar. E o jogador de Santa Cruz, Maurício, isso é uma observação também, principalmente com relação ao João Diogo, né? O jogador de Santa Cruz precisa jogar, sabe, de cabeça levantada. João Diogo baixa muito a cabeça. Alguns lances lá no meio de campo, ele estava de cabeça baixa, sabe? Então, assim, é uma questão que precisa ser corrigida nele, né? E, mais uma vez, ele...
Jogou na direita hoje, não foi, André?
Jogou, mas também jogou na esquerda. Uma parte jogou na esquerda.
E jogou mal, viu?
Jogou mal. Quando joga na esquerda, ele não rende bem.
Mas na direita também não criou muita coisa.
Eu achei que ele ficou aquém também hoje.
Ele ficou aquém, porque ele às vezes se enrola com ele mesmo, ele baixa a cabeça, entendeu? Ele parece que não levanta a cabeça para...
Tem individualizar muito também, às vezes. Tem que levantar a cabeça, olhar o jogo, inverter uma bola.
Ele é meio porra louca, sabe? Ele é meio porra louca. Então, assim, o Santa Cruz estava ganhando 2-0, o jogo estava tranquilo, né? E aí me veio uma cobrança de escanteio, estava acabando de ver o gol agora. Vocês perceberem aí, o cidadão cobra o escanteio e a bola vem mais ou menos no segundo pau e dois jogadores nossos, o Rafael e o Lucas, certo? Estavam na bola e aí vem um jogador do central zagueiro e acerta aquela cabeçada nas costas de Lucas, entendeu?
Ou seja, aí é que eu acho que entra aquela questão da marcação em zona. E você outra... pode ver que todo mundo ficou quietinho, só subiu realmente o zagueiro que estava na bola. Que eu acho que era o Paulo César, meu Deus, que subiu ali com o jogador do central.
Não, do Porto.
Sim,
do Porto foram dois, foi o Rafael...
Rafael e Lucas Siqueira.
Pronto, mas aí o jogador do centro do Porto vem em deslocamento e ganha impulsão. Pô.
Exato. Ele vem de trás, meio que livre, sobe, vem no impulso.
A observação interessante desse gol do Porto, não sei se você tem ele aí, é que os dois jogadores do Santa Cruz não viram o jogador do central. Eles estavam olhando a bola. O jogador do central veio com a gota, cabeceou a bola no impulso. O jogador Santa Cruz não viu. Entendeu? Os dois, aliás, o Rafael Pereira e o Lucas Siqueira, né? Então, e depois desse gol, teve outro cobrança de escanteio, né? Que foi um Deus nos acuda ali. Entendeu? Isso tem que ser corrigido, rapaz. Né? Uma coisa que a gente sempre bateu aí, o time de Tamachula em 2020, podia até ganhar de 1-0. A gente até se irritava, porque dizia assim, pô, esse time não tem sede de fazer gols, é um time que bota 1-0, mas, meu amigo, para fazer gol do Santa Cruz era complicado naquela época, entendeu? Era complicado demais. E hoje, todo jogo é gol, e gol de cabeça, sabe? E não se resolve esse problema aí de marcação e posicionamento, enfim. Isso é uma questão técnica, né? Questão de treinamento mesmo.
Segundo tempo, Bruno. E Guilherme mandou um abraço aí pra você, ó. Um abraço.
Valeu, Guilherme, um abraço. Boa recuperação aí, meu velho. Pois é, Maurício. É isso que o André falou. Até estranha a gente, porque Itamar, em 2020, né? A gente não levava gol de cabeça, né? Era uma zaga até consistente. Tinha Dani, Moraes e William Alves. Dois jogadores altos, de bom porte. E o Rafael Pereira, assim, um jogador experiente, né? É um jogador que ele não é baixo, assim, tem uma estatura boa, né? Não é um jogador super alto, mas também não é um jogador baixo, né? Então, o Paulo César também é um jogador de uma estatura boa, né? É questão de ajustar isso mesmo que você falou, Maurício, porque Itamar tem que estudar o time adversário, veio o Porto. Quem são os principais jogadores do Porto? Bola aérea. Então, ó, Rafael Pereira tem que colar nele, marcação individual dentro da área. Então, quem se levar o gol tal, a responsabilidade é sua. Aí fica a marcação lá, a zona, aí o jogador vem de trás, ninguém sabe, fica perdido, aí o cara sai, não, aí não sei se vou, marco a bola, aí fica uma confusão, né? Assim, teve tempo para Itamar corrigir isso, porque isso é desde o primeiro jogo do ano, a gente já sofreu com isso, né? Foram dois gols de bola levantados na área, né, contra o Altos, então a gente vem sofrendo isso há muito tempo, então... Itamar tem que dar um jeito, ou mudar a forma de marcação, como você frisou, colocar uma marcação individual, ou então mudar as peças, né?
Homem é homem.
Então, homem é homem, porque ali tem a responsabilidade, ó, isso aqui, você vai marcar esse, já, antes do jogo você já sabe quem são os principais cabeceadores do adversário. Então você pega seus principais cabeceadores da parte defensiva, e você já bota homem a homem com os principais atacantes, não é isso? Então... Não tem justificativa, não tem justificativa. É um ponto, e futebol hoje a gente sabe que é muito decidido em bola aérea. Todo jogo, em jogo no interior ainda mais, a gente vai ter uma pedreira agora, que é o Petrolina, né? Então, um jogo lá em Petrolina, a gente sabe também que é só bola aérea, só bola aérea. É, então, eu acho que para esse jogo a gente tem que rever essa questão aí, porque faz perigo levar gol de Emerson Galego de cabeça. Porque,
Vê só.
Pois não, André.
A gente levou o gol do Altos, certo? O Altos formando um time como o Santa Cruz estava formando, sem tempo. Levamos dois gols, se bem que uma foi a falha do goleiro, enfim, mas levamos o outro gol, né? Eu não estou enganado também, é tanto jogo, mas eu acho que foi de escanteio, não foi o gol do empate do Altos? Lá, acho que foi o primeiro gol foi de escanteio, né? O cara cabeceou, deu uma cabeçada lá.
Foi alguma bola?
Foi bola aérea. A gente levou o gol do Sport, a gente levou gol do Náutico, a gente tá levando gol do Porto.
A gente ia levando do Flamengo, né?
Oi?
Ia levando do Flamengo, né, que você ia concluir aí.
Acabei de dizer. A gente quase que ia levando gol do Flamengo. Então, Maurício, não importa o nosso adversário, a gente tá levando cacete nessa jogada aérea. Quer time que esteja em segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que é time que tá, que não tem feito a gente, não tem nem série. Então, assim, é uma coisa que independe da qualidade, porque muitas vezes o cara vai dizer, não, mas você veja a qualidade do nosso adversário, você vê o seu quê, nada disso. Todo e qualquer jogo, a gente está levando sufoco, é um Deus nos acuda em relação à bola aérea. Se dizia que era insegurança por conta do goleiro, até isso... Uma parte da torcida dizia, não, porque é conta do goleiro, o goleiro está em segurança à zaga. O goleiro foi sacado e levamos um gol de cabeça, entendeu? Hoje, contra o Porto, que é praticamente lanterna do campeonato, está lá embaixo.
Vamos jogar
no Petrolina. O campo do Petrolina eu já tive lá em 2009, 2010, entendeu? É um campozinho também feito esse do Central, duro pra cacete. Entendeu? Duro pra caralho. É jogo aéreo tranquilo. E aí? Como é que vai ser?
E muda o panorama do jogo. Muda o panorama. Foi mal.
Estão estudando, né? Nossa falha. Porque tá escancarado pra todo mundo.
Exato.
Cruzou é gol.
No clássico, com um minuto de jogo, você em casa lá com o apoio da torcida, um minuto de jogo, a gente leva um gol de cabeça, muda todo o contexto, o panorama do jogo. Por mais que a gente tenha conseguido empatar depois, mas você levar um gol com um minuto na bola aérea, não existe. O cara sozinho. Assim,
e como o Maurício disse, sabe, Bruno, se você olhar o gol que o Náutico fez, somente Rafael Pereira estava marcando. O resto estava marcando ninguém. E o cara cabeceou sozinho, pô.
Exatamente.
E outra coisa, se ele não tivesse acertado a cabeçada, o outro cara do Náutico que estava do lado dele faria o gol.
Raiva Negas.
Pronto, raiva negra, raiva de não sei quem, raiva ficou a gente de ter levado o gol daquele, entendeu?
E a gente lembra também que no final do primeiro tempo contra o Náutico, raiva negra subiu sozinho
e cabeceou pra fora.
Eu vi o gol
ali,
cabeceou pra fora.
Foi.
Cabeceou pra fora. Então é uma questão. O nosso calcanhar de Aquiles é essa bola aérea dentro da área.
Tem que ser visto, né, Maurício? Até...
Todo mundo.
Exato. Até questão de contratação, né? Estão falando que a diretoria está procurando, acredito que mais um meio, um atacante. E questão de zagueiro, preocupa. Claro que é uma questão até de Itamar, essa parte defensiva. Culpa não é uma parte só técnica, uma parte assim, de posicionamento, de organização ali. Mas, independente disso, a gente precisa de zagueiro. É um ponto preocupante, né? Zagueiro e de volante marcador, né? Que a gente bate muito nessa tecla, né? De um volante marcador, né? Porque o contratado agora, o Lordelo, ele é um volante de saída, né? O Santa não tem no elenco inteiro um jogador com esse perfil de volante camisa 5. Então, a gente tem que estar atento para isso também.
E a gente precisa, Bruno, de um zagueiro rápido.
Exato.
O Paulo César não é rápido, é lento. O Rafael Pereira, sem comentários. E o cara da volância também é lento. Então você tem um tripé ali, que é justamente onde guarnece o sistema defensivo, lento,
sim,
sem mobilidade. A gente precisa de um cara lá rápido. Entendeu?
Exato. Exato. Perfeito.
Agora no jogo de hoje, eu não notei a queda física que a gente estava vendo nos últimos jogos. Eu achei que o Santa Cruz, até no segundo tempo, um pouco afobado demais, sabe? Querendo correr mais do que a bola. Sem ter aquele controle. Acalmar o jogo, tocar a bola. Eu sei que o gramado do Lacerdão não ajuda. Mas muita correria, sabe? Muita correria, correria. E eu até fiquei esperando. Digo, já vai cansar. Já o palmo de língua para fora. Mas eu não notei essa queda física tão grande como a gente estava vendo nos últimos jogos. O que é que vocês acharam dessa questão?
É porque também o campo, ele ajuda, sabe, Maurício? O campo é um campo menor. O jogo é um jogo mais aéreo. Né? Você não vê um jogador carregando tanta bola. O time do Porto também pouco incomodou na parte ofensiva. O Porto se retraiu muito. Então, consequentemente, você não é atacado. Você só ataca. Né? Então, tudo isso contribuiu para que não tivesse um desgaste tão grande. Mas, mesmo assim, alguns jogadores apresentaram. O lateral esquerdo, 20 minutos do primeiro tempo, já estava com... Eu acho que é cana. Só pode ser cachaça. Ele tem cara de cachaceiro. Porque não, rapaz, não se concebe um negócio desse. Entendeu? O cara tava, que tava, sabe, não tava mais aguentando correr. Entendeu? O, como ele disse, o Rafael Pereira, ele já entra em campo, o Santa Cruz já entra em campo, ele já tá com o aspecto cansado. Entendeu? E uma observação que eu tenho a fazer mais uma vez em relação ao nosso camisa 10, Matheus Melo. Acho que acertei o sobrenome do cara, né? É o seguinte. Vários jogos do Santos que eu observo ele, Maurício, a bola tá com o zagueiro do time adversário ou tá com o goleiro, ele sai correndo com a porra, sabe? Desembestado em cima do cara. Ou seja, ele devia poupar um pouco mais energia. Todo jogo ele faz isso e não é só uma jogada, não. Veja, é até de aplaudir, porque no clássico contra o Náutico, ele fez deu uma desembestada dessa, e o zagueiro do Náutico se apavorou e botou a bola para fora, até a torcida aplaudindo nas sociais. Mas toda vez, o que é que vai acontecer? Ele vai se cansar, até porque quando ele faz isso, ele faz de uma forma que o time não acompanha ele. Ele faz de uma forma isolada. Se o time subisse com ele na marcação, fazer pressão para o adversário perder a bola, tudo bem. Mas ele só faz, ele é um lobo solitário. Ele corre, às vezes é acompanhado pelo Bortoluso, mas na maioria das vezes ele corre sozinho, vai atrás do zagueiro, do goleiro, dá um pique, meu amigo, que eu fico em casa cansado. Só de ver o cara correr ali, entendeu?
Eu também vejo. E ele volta muito também, tá, André? Teve uma bola.
Todo jogo ele rouba muita bola.
Dentro da área da gente, pô. Ele tava disputando boa bola no jogo de hoje. Entendeu? Então é aquela coisa. Você tem também que correr certo, né? Exato, correr certo pra você se poupar. Pra você
exatamente.
Se poupar.
Exatamente.
Exato. Pois é, Maurício, em relação a esse ponto aí que você falou, também notei que em relação aos outros jogos não foi tão visível, né, coletivamente, essa questão física. Teve, realmente, parte individual, o Juan Tavares estava esgotado, perfeito, André, estava esgotado. Outros jogadores também, Lucas Siqueira, faz aquele semblante que está cansado também. Mas é como o André falou, porque o Lacerdão, né, não é um jogo que vai ter muita bola, lançamento para correria, é um jogo bem... assim, de bola aérea, isso contribui muito, né, o fato do Santa também ficar mais com a posse de bola, né, se aproveitar da fragilidade técnica do Porto. Então, e tudo isso, o Porto também não era aquele time que ia fazer aquela pressão alta, sabe, era um time que aceitava também, quando o Santa fez 3-1, então, o Porto já estava, assim, meio que entregue em relação ao resultado. Então, tudo isso facilitou, né, e teve essa afobação realmente, que você disse, Maurício, Tanto que isso se refletiu nas finalizações no final, né? Era um jogo que o Santa podia ter feito ali, depois fez o terceiro, quarto, quinto, tranquilo. Teve uma bola ainda que na área que Matheus Melo chutou, o goleiro fez uma boa defesa. Teve muita bola ali que o Santa errou um passezinho, que se acerta o passe, o cara sai na cara do gol. Faltou um pouquinho de tranquilidade, cara. E isso aí pode fazer falta também. A gente podia fazer um saldo legal hoje. E dava para ter matado o jogo, realmente, assim.
Hoje era um jogo tranquilamente, Bruno, para um 5-1, entendeu?
Exato. Perfeito. Exato.
O Charles aqui está falando de Totti, o Irã Santana está falando de Totti. Eu fico preocupado com o Totti, pô. Tá? Lá vem Totti desembestado, cara de desgraça. Eu digo, Totti vai sentir algum problema físico aí, já.
É, e vai e volta o tempo todo.
Pois é, pô. E pior que ele vem, aí corre. Aí toca a bola pro ponto, o ponta perde a bola. Eu acho que ele diz assim, isso é um miserável, rapaz. Aí lá vai Totti voltar correndo, virado no saco de penteio. É complicado, viu? Mas assim.
A pena de Totti.
Marcos Adelino fala uma coisa aqui, é, hoje era vencer. E todo o tricolor tava com medo hoje de perder esse jogo, ou de empatar. Entendeu? Todo tricolor, vamos falar a verdade. Então foi importante realmente essa vitória. Vamos ver a classificação?
Bora. Vamos lá. Jogo do Náutico tá 0x0 ainda. Pessoal, 0-0. Aí alguém do
0x0? Estou acompanhando aqui, tá 0x0.
Beleza.
Vê se tá dando para ver bem aí.
Tá.
Dá.
Pronto. Santa Cruz está em quinto lugar, mas tem uma rodada menos que o Náutico, né? Uma rodada menos que o Náutico, que é o segundo colocado. O Sport.
Tem uma rodada menos que todos, à exceção do Retrô, Maurício.
É porque o Sport joga amanhã ainda, né?
Sim.
Com o Central tá igual, né? O número de jogos. 5 para cada.
Porque o Central vai jogar ainda, né?
O Central joga domingo.
Ah, sim. E o Santa tá na terça.
Joga domingo 4 contra o Maguari. É um jogo que praticamente aí só se o Central começar a refugar. Que eu também não acho estranho, né, isso acontecer, não. Tá? Mas tá
esse
aí
jogo
a rodada.
Vai ser onde, Maurício?
Qual?
Do Maguari, Central?
Vai ser no Lacerdão.
Lacerdão. Maguari parece que se ajustou um pouquinho mais agora, né? Contra o Santa ainda tem um bocado de jogador ainda que ia regularizar. Acho que o time deu uma encorpada. Acho que
todo
pode.
Náutico.
1-0. Pronto. Acho que é melhor o Náutico vencer essa partida
melhor,
mesmo.
Pra gente é. Embora, pra gente é. Amanhã tem jogo no Arruda, viu, André?
No Arruda?
Afogados e Retrô.
Poxa,
mando, no Arruda. Mando do Afogados.
Do Afogados.
Meu Deus do céu. Rapaz, é pra se lascar. Foi o jogo que o presidente do Afogado disse que o Retrô ia pagar umas contas deles. Olha pra aí.
Ah, entendi.
Isso é valendo vaga na Copa do Nordeste, valendo vaga na Copa do Brasil, valendo vaga na Série D. E o campeonato tá desse jeito aí, viu? Então Santa Cruz é quinto, né? Vendo essa tabela aí, André, ó, Retrô tá na nossa frente, tá com a mesma pontuação que a gente, um jogo a menos. Amanhã, Afogados e Retrô, qual é o resultado ideal aí desse jogo?
O Afogados em quanto? Rapaz, seria um empate. Seria um empate, porque o Retrô iria para 10 pontos, o Afogados ficaria com 5, o Santa tem 9, entendeu?
Uhum.
Eu não vou dizer aqui que seria uma vitória do Afogado, porque senão o Afogado vai para 7, fica ali na cola da gente, a gente tem 9. Nem tampouco o Retrô. Porque veja, Maurício, você está vendo a tabela aí, está vendo o Náutico com 12, acho que já é com essa vitória de agora, né? Ou não? Não sei.
Acho que não atualizou ainda. Tá ali 0-0. Eu acho que o Náutico volta para a liderança.
O Náutico vai para 15.
Vai para 15, né? Mas você veja, quem está melhor...
Não, o Náutico vai para 15, não. Na verdade, o Náutico vai para 14.
14, porque está empatando, aí soma mais 2.
É, aí tá dizendo que tá empate, né?
É.
O retrô, eu acho que se for pro
Tá aparecendo aí para vocês?
Tá.
Tá. Se for por números perdidos, eu acho que o Retrô tá na frente, né? Não é isso? Porque o Retrô perdeu do Petrolina. Não sei se o Retrô empatou com outro clube. Eu acho
É,
que ele ganhou.
o Retrô tem
Ele ganhou.
4 pontos, né? Tem 4 jogos, 3 vitórias
Três
e uma
vitórias e
derrota.
uma derrota. A única derrota foi aquela pro Petrolina.
Isso.
O Náutico tem 4 pontos perdidos, né? Isso ele empatou 2 jogos com o Maguari nos aflitos e com o
O
Central. Ele tem
Náutico
quatro pontos
empatou
perdidos.
três. O
E
Náutico empatou 3 jogos. Não, dois, dois, dois.
Central Maguari só foi.
O Sport também tem 3 pontos perdidos que ele perdeu pro Retrô, certo?
Isso,
Isso.
Só que em igualdade de pontos, pelo saldo de gols, o Retrô passa o Sport. Entendeu? Aí veja, o resultado de amanhã melhor seria um empate, porque aí você prende um pouco o Retrô. O Retrô vai para 10 pontos. A gente vai enfrentar o Retrô no Arruda. E ainda tem aquela história do tapetão do Retrô, né? Que ele pode perder pontos. Entendeu?
Aí Flamengo e Sport, né? O Sport vai sair de Recife, viu, André?
Flamengo Sport vai jogar onde?
Lacerdão.
Olá, Serdão.
Mas quem diria que a final de 87 seria no Nacerdão, hein?
Ai, meu Deus. O Flamengo fake contra o campeão fake de 87. Aí, ó.
É.
É o jogo dos fakes. E aí, Central e Maguari, André. Vendo a tabela, Maguari com 5 pontinhos. Central com 10. Qual é o resultado ideal? Empate
Empate,
também, né?
Maurício, empate.
Empate.
Entendeu? Empate. Porque cada um ganha um ponto e deixa de ganhar três, né?
Isso.
E ao mesmo tempo que o Maguari ganha, também ele já começa a embolar de novo, entra na briga, também não é interessante. Melhor é um empate mesmo, porque segura eles e o Central também não descola.
Agora, o melhor resultado mesmo é a gente ganhar do Petrolina.
Aí é fundamental. Isso aí é inegociável. Qualquer outro resultado tem que ser a vitória. Aí, até um empate não é bom pra gente, não. Porque tá afunilando o campeonato, né?
Veja bem, Bruno, se a gente ganhar.
Que é na
Ganha...
terça, mas é 16h30, viu?
É. É de tarde,
E
viu?
é.
É o jogo
Isso.
da televisão.
Mas na terça-feira?
É, vai passar. Porque, né, acho que passou do Náutico, não foi contra o Central, foi numa quarta de tarde.
Foi
Aí o do
numa
Santa
quarta,
vai.
é.
É o do Santa vai ser numa terça à tarde, vai ser transmitido na televisão aberta.
Veja bem,
Botaram
Maurício.
para atorar da Cobra Coral, viu?
Veja bem, essa vitória, a gente vai falar certamente no pré-jogo, mas assim, uma vitória do Santa contra o Petrolina é muito importante, sabe por quê? Porque ele vai chegar a 12 pontos, certo? Independentemente dos resultados de Central e Retrô, certo? Ele vai enfrentar esses dois adversários. Então, em tese, ele pode passar os dois adversários, certo? Ou pelo menos chegar muito próximo do Retrô. Mas o Central que tem 10 pontos, né? Ele certamente vai jogar a última partida dele é contra o Central. Né? Talvez pau a pau, precisando de um empate nesse jogo. Entendeu? Então, qualquer prognóstico que você fizer de Central e Retrô, o Santa ganhando do Petrolina e o Santa vai enfrentar esses dois times, as condições do Santa de repente ser o melhor da primeira fase, elas são reais. Elas são reais. Lembrando que o Retrô, por exemplo, vai jogar ainda contra o Náutico. O Central vai pegar o Sport, entendeu? E a
E
gente não
aí,
enfrenta mais clássico. A gente não enfrenta mais clássico.
como foi ruim pra gente o Retrô ter vencido o Sport.
Exato.
Como
É,
foi ruim.
exatamente. É.
Se o Sport tivesse vencido o Retrô estaria com 6 pontos agora.
Exatamente. O jogo contra o Petrolina é muito importante, até porque a gente sabe que. Daqui para frente, os jogos mais fáceis, teoricamente, são Petrolina e Afogados em casa, né? A gente sabe que Retrô em casa e Central fora são jogos dificílimos. Então, a gente pode perder ponto com Petrolina, né? A gente pode até negociar um empate com o Central na última rodada, se a gente ganhar do Retrô em casa. entendeu? E ganhar os outros jogos, aí ganhar essas três partidas, embalar e chegar no último jogo contra o Central, lá em Caruaru, empatar, mas assim, esse jogo contra o Petrolina passa por isso, sabe? Um empate, assim, não vejo como um bom resultado, não. Assim, tá funilando o campeonato e são jogos decisivos agora, né? Então, tem que ganhar de 1-0, prestar atenção na bola aérea, que a gente já falou, porque Petrolina vai ser só bola aérea, assim. E chegar lá e ganhar, meio jogando mal, do jeito que for, tem que ganhar esse jogo, para as nossas pretensões.
O Maguari vencer esse jogo domingo também não é um péssimo resultado, não tá? Não. Olhando a tabela, porque se o Maguari vence o Central, dá aquela ducha de água fria, né?
Isso.
Aí o próximo jogo do Central é contra o Sport na Arena. Provavelmente outra derrota, entendeu?
Exato.
Então já dá aquela queda no ânimo do Central.
Agora o Maguari já pegou os três grandes, né? Então tá com a tabela um pouco mais fácil também agora. Pegou o Retrô, o Maguari? Não, né?
Não, vai pegar na sétima rodada.
É, assim, eu acho que o melhor resultado é o empate, mas se tiver um vencedor, com certeza é o Maguari. Central ganha esse jogo, é péssimo pra gente.
É, e aí o Flávio Meira botou aqui, ó. Ruim, olha. Ruim foi ter dado a vitória ao Sport. Aquele um pontinho também faria diferença agora pra gente, viu?
Os dois, né? O Náutico e o Sport eram dois jogos que a gente podia ter conseguido um empate tranquilo ali.
Nós estaremos agora com
bem
11 pontos.
Exato.
Em circunstâncias bem diferentes, sabe? Nos clássicos, bem diferentes. É, a gente deixou o empate, né? O do Sport, porque, né? Cá pra nós, né? Sem nenhum clubismo assim, o Sport não mereceu ganhar aquela partida. Isso é dito até pela imprensa marrom. Todo mundo sabe que a imprensa de Pernambuco, né, 110% torce pelo Sport. Então, eles até falaram isso, né? E o do Náutico, o segundo tempo nosso foi horrível. Eu depois, viu, Maurício, eu fiquei, na segunda-feira, eu fui rever o jogo, né? O tape, como se diziam os antigos. E realmente, o segundo tempo de Santa Cruz foi uma lástima. Agora
o Santa Cruz foi deteriorando, André, e estava claro que a gente ia levar o segundo gol, pô.
Estava claro. Quando deu 30 minutos, eu até falei, ó, vamos segurar esse empate aqui, porque não tinha mais ali, não deu um chute no gol, aquele jogo.
Mas o Itamar não quis segurar o resultado.
A gente levou um gol do Náutico aos 38 minutos, gente. Entendeu? Mesmo assim, o Santa Cruz não jogando nada, mesmo assim, inclusive o pessoal os comentaristas da Rede Globo, Maurício, diziam, até antes do Náutico fazer o gol, que o jogo estava assim, meio que banho-maria, o Náutico estava dominando, assim, mas não era aquele domínio, apesar de ter aquela bola que foi enfiada lá para o menino do Náutico, que ele chutou, o nosso goleiro defendeu, os caras também estavam falando mal do Náutico, entendeu? Olha, o Náutico, o jogo em si está assim, está assado, você está com o segundo tempo, não deu um chute a gol.
Não.
Um chute a gol, o goleiro do Náutico podia comprar cachorro-quente, sai do Arruda, e lá no Habib's ali dos Aflitos, perto do Náutico, comer umas esfirras e voltar para a Barra, que não ia acontecer nada. Entendeu? No segundo tempo, Santa Cruz. Então, assim, mas levou um gol aos 38 minutos, né? É complicado.
É verdade. Gera aqui, ó. Para mim ficou claro que a nossa questão não é física, é desorganização que aparenta ser problema físico. Ninguém se condiciona em 7 dias. Sport, Náutico e Porto. É, Santa Cruz tá meio desorganizado também e muito afobado. Talvez seja o nosso limite técnico também, tá? E a gente quer demais de um time que não tem o que dar, entendeu? Outra lembrança boa aqui sobre a vitória do Maguari no próximo domingo, ó, porque o Maguari provavelmente vai ser punido, vai perder pontos. Né? Escalou contra o Santa, um jogador
irregular. Aquele ali tá pau mesmo, aquele ali o mini sal no bid, uma semana depois de ter jogado.
Se não existe, não. Meu Deus do céu.
Ali foi se arrumar, velho. Eu não tava no negócio desse.
vamos pro troféu?
Bora. Vamos lá.
Primeiro, o O... Como é o nome do troféu, bicho?
O do Lambedor?
Lambedor. Eu já tô cansado aqui, já tô esquecendo até o nome do troféu. Lambedor, vai pra quem? Quero ver a galera no chat aí falando.
Rapaz, tem uma menção honrosa ao nosso Beckenbauer, né? Que deu uma virada, de bola à la Beckenbauer, né? Mas eu acho que o pior do jogo hoje, sabe, foi o nosso lateral esquerdo. Aliás, os dois. A ala esquerda do Santa Cruz no primeiro tempo. E o que substituiu ele foi um show, meu amigo. Entendeu? Foi um show. Eu ficaria, eu diria assim, o Lambedor foi a nossa ala esquerda hoje. Ala esquerda defensiva, né? Entendeu?
Meio litro para cada,
né? É, meio litro para cada, vai bem. Vai bem, porque meu amigo, na marcação, tudo, erro de passe, tudo, pelo amor de Deus, velho.
E o teu, Bruno?
Sigo o voto aí do relator André. Acho que foi um combo, né, ali? Questão técnica, questão física, assim, não tem nada que se sobressaia ali. O que já estava ruim entrou pior, assim. E João Vitor entrou até numa condição boa de jogo, né? O time já fez logo o segundo gol, já para confiança, o time já com um resultado lá. Então, assim, era bola nas costas, não apoia, não marca, erra passe de um metro, assim. Já, a gente já tem o problema da zaga, né? Que André fez uma menção bem honrosa, realmente, a Paulo César. E, assim, a gente já tem problema na cabeça de área, a gente já tem problema na zaga. E aí, com esse problema lateral, assim, é para piorar tudo. Então, meu voto também é para os dois laterais.
É, meu voto vai para João Vitor, viu? Horrível, horrível, horrível. Errou tudo. Errou tudo. Se mandasse ele correr em linha reta, ele saía pendendo para um lado assim. Meu Deus do céu. Embora Juan Tavares tenha ido mal também, tá? Mas João Vitor não tem condição de não ser dele o troféu. Aí tá aqui, ó. Ivo, João Vitor, Charles, Lima, Paulo César, Menino Gera, o doido. André Luiz, sai daí, porra. Esquece esse goleiro. Irã, Tavares, Leonardo, direto do Reino Unido, Paulo César, Lucas Souza, Paulo César e Luan Tavares, Flávio Feitosa, João Vitor, William Rodrigues, Rafael, disse que era Rafael, Diego Henrique, disse que é João Tavares, o lambedor, Leonardo, lá do Reino Unido, Juan Tavares e João Vitor, Flávio Meira disse que foi a zaga, Flávio Feitosa disse que foi João Vitor, é lateral cigano. Qual foi o cigano que disse que ele era jogador? Thaleson Calcinha, ó, aqui amigo de Hugo. O troféu... Ah, não. O troféu Beberibe vai para André, melhor apresentador do podcast. Olha aí, André. Marivaldo disse que é para João Vitor. E vamos para o troféu Beberibe. Vai para quem, André? O Beberibe.
Menções honrosas a Tiaguinho, porque... O futebol moderno tem umas frescuras, né? Antigamente se dizia passe. E nem contava essa porra. Porque imagine um jogo com Zico, com Gerson, o cara vai contar quantos passes os caras davam, ia perder a tinta da caneta e acabar. Mas hoje em dia, assistência. Não, porque fulano de tal fez... Rapaz, fulano de tal é bom, fez duas assistências naquele jogo. Dois passes, pô. Entendeu? Vamos lá. Tiaguinho, tá entendendo? Pelo primeiro gol, pelo passe que ele deu pro Bortoluso e pelo gol que ele fez, importantíssimo, uma menção honrosa. O próprio Bortoluso também, sabe? Que, apesar das críticas da torcida, eu gosto do jeito dele de jogar, entendeu? E o Matheus, apesar de não ter feito uma apresentação que fez no Clássico, mas também permaneceu ali na média. Eu acho que esses três realmente têm uma menção honrosa. Agora, o melhor para mim foi o menino Totti. Entendeu? Menino Totti, esse menino de vó, tá assim, fisicamente voando. Sabe? Eu acho que Tacão, Jesse, Totti, vem cá, meu filho, chega aqui. Vem aqui fazer o que eu tô pedindo para fazer. E os outros não fazem, porque só pode ser isso. Porque como é que Totti Nego velho, já tem mais de 30 anos. Toca tem mais de 30 anos, não tem?
Tem.
32, eu acho.
É, só que envelhece sou eu, é. Então é o seguinte. E o, veja bem como são as coisas, viu, viu, Bruno? Totti correndo, feito um animal. Teve um lance lá, pô, que o cara do Porto foi dar um carrinho, ele deu um toquezinho, porra. A bola subiu, passou pro cara, ele cruzou a bola. Um lance bem bonito. Totti correndo desse jeito. E do lateral esquerdo, mais novo, mais jovem do que Totti, não aguenta um tempo. Existe um negócio desse. Então, para mim, o troféu Beberibe vai para o seu Totti com muito merecimento. Entendeu?
Bruno.
Menção bastante honrosa para Totti, como o André falou. Assim, jogaço, assim, tanto na parte defensiva, na parte ofensiva, e marcando ali, ninguém passava por ele ali. Você via que não tinha jogada do Porto ali. E como eu tinha frisado, ele não tem muita ajuda ali, não, de volante ou de João Diogo. João Diogo, uma vez ou outra, aqui, mas assim, não é aquela coisa que ajuda. Então, é uma grande partida de Totti. Vou fazer uma menção para Matheus Melo também. Mais um bom jogo, né? Também na média dele. Ele que sempre está procurando o jogo. É, uma menção para Bortoluso também, que fez o gol. Quando a bola veio, ele fez bem um pivô. Fez o que a gente espera de um camisa 9, né? Mas o meu voto vai para Thiaguinho hoje, que fez um belo gol, né? É até difícil fazer um belo gol com as condições do Lacerdão. Deu uma assistência e estava ali sempre se movimentando, dando trabalho.
Ainda bem que ele não tirou a camisa, né?
É, ainda bem, né? Porque a gente está precisando dele. O time já... Firmou, ele fez uma diferença, né? Hoje, assim. Então, meu voto vai para Thiaguinho. O troféu Beberibe para hoje e para Thiaguinho.
Eu vou inverter o que você disse. Eu vou fazer uma menção honrosa a Thiaguinho. Mas como eu disse no começo da live, meus dois troféus iriam para as laterais. Então, o lambedor foi para João Vitor e o Beberibe vai para Totti. Muito e aí a galera chegou aqui, ó. Galera chegou aqui, deixa eu ver.
Ô Maurício.
Opa.
Quem é que tu acha que corre mais em campo? É o menino Totti ou é o menino Gera?
Meu Deus do céu, Gera quase não consegue andar, anda todo tronco, parece um pato. Ó, Charles botou aqui, ó, Thiaguinho, Ivo, Totti, Aleph Moura, o troféu lambedor foi pro Maguari que escalou errado. Menino Gera disse que era o troféu vai para Matheus Melo, o novo João Paulo. É doido, esse menino Gera é doido. Ele bebeu hoje. Ele tá empolgado. Irã Santana disse que Thiaguinho. William Rodrigues disse que era de Thiaguinho. Flávio Meira, Bortoluso. Hoje ele foi muito bem. Diego Henrique disse que é de Thiaguinho. Thales Lorde disse que é de Thiaguinho. Renan Dantas, Thiaguinho. Lucas Silva, Thiaguinho, Júlio César, Thiaguinho. Então, Thiaguinho ganhou aqui pela galera também. É, Flávio Feitosa, posso estar enganado, mas Thiaguinho, se estivesse no clássico com o Náutico, não perderíamos. Lourenço Ramos, Matheus Melo, ele é referência técnica e também mostra vontade e garra nas partidas. Lucas Vieira disse que é Matheus Melo. Flávio Meira, Totti. Totti é o concurso. E... Leonardo Lima aqui, ó, Matheus Melo, mas Bortoluso, Totti e Thiaguinho jogaram bem. Então, a opinião da galera que está no chat acompanhando a gente.
Ô, Maurício.
Diga.
Por falar em Matheus Melo, há uma notícia de que o Santa Cruz pretende renovar o contrato dele, né? Para poder se assegurar um pouco mais. Mas...
Menino Gera trouxe outra live que um jogador iria renovar, fez segredo, né? Mas se fala que seja Matheus Melo, né?
É.
Um jogador promissor, né? Acho que ele tem 21 anos, se eu não me engano. Um jogador assim que ele...
Parece, não.
24, né? 20... É novo, né? De qualquer forma, ele tem abaixo de 25. Então, pro Santa era uma boa, né? Assim, mesmo que depois emprestasse, que virava um ativo do clube, interessante. E é uma posição carente, né? No mercado, né? Camisa 10, assim... Um canhoto, ele tem uma versatilidade de jogo. A gente sabe que às vezes ele toma algumas decisões erradas, às vezes ele é para tocar, ele chuta, assim, normal também.
Eu tô torcendo, Bruno, para finalmente ele acertar uma bola fora da área e fazer um gol, porque todo jogo ele tenta, rapaz.
É, ele tá confiando
até
agora.
Todo jogo ele tenta.
Tenta.
Hoje mesmo, de novo, ele tenta uma bola, entendeu?
Todo jogo ele tenta. Então, só ele acertando esse chute dele, ele fica um jogador muito, muito interessante a nível de mercado mesmo, assim, a nível até de uma Série B, se ele encaixar esse chute dele. Um jogador novo, promissor. E até no último clube dele, né, no, salvo engano, foi um time do interior de São Paulo, ele fez 7 gols, assim, em 30 e poucos jogos, para um meia, né? São números interessantes, né?
E atenção, mercado. Quem quiser levar Paulo César e Luiz Felipe, torcida que o Bibiribe banca a passagem. Entendeu? Tenho certeza que bota uma cotinha lá. E na hora sai a passagem. Pode até ir lá para Dubai. A gente paga. Entendeu? Para esse cabo sair. Entendeu?
Vamos embora?
Vamos embora.
E ainda leva o boné do Bibiribe na cabeça.
Tô aqui com o meu, viu?
Pronto. Opa!
Aê! Valeu!
Bom, pessoal, agradeço aí a você, Bruno.
Valeu, Maurício.
Participação. Muito obrigado e manda seus abraços aí, seus alôs, igual com a turma da Xuxa.
Valeu, que agradeço aí pelo espaço, Maurício, André, foi um prazer. Mandar um abraço aí para meus amigos tricolores, para o Guilherme Sobral, para Vitor Ponte, João Marcos, sempre, os meninos sempre vão comigo, sofrer dia de jogo.
Menino então, de
volta,
né?
Os meninos de volta estão lá, todo jogo. Um abraço pro menino Gera também.
É outro.
Eita, essa suspeita de ligamento, Gera, agora falando, a gente falando nele. Eu até assustei quando eu vi o lance, eu até comentei no grupo da gente de membros que tinha sido algo sério, assim, né? O lance foi meio... Torcer para que... Mas foi uma lesão grave, né? Mas é isso, obrigado, Maurício.
Esse futebol da gente, impressionante esse futebol da gente moderno. Quantas lesões de joelho de jogadores, né, meu amigo?
Impressionante. Demora, né? Para voltar, quando volta também.
Mandar um abraço para Flávio Feitosa, que está aqui no chat.
Um abraço, Flávio. Amigo. Um abraço a toda a galera do chat, né? A Irã, a todo Lucas. Mundo. Entendeu?
Eu não consigo ler porque eu estou aqui operando as coisas, baixando a escalação, botando gol na tela, aí é para se lascar, para ler tudinho. Mas a gente vai lendo aqui devagarzinho o chat da galera, beleza? Bom, a gente volta a qualquer momento, nos acompanha nas nossas redes. Final de semana não tem jogo do Santa, né?
Só terça. Acho que só o Náutico, não sei se joga o Sport. Final de semana é tranquilidade, né, Maurício? O aperreio é na terça.
Semana é prévia, meu amigo. É prévia. Tá em Olinda.
Então a gente pode ter uma live aí nesse final de semana ou segunda-feira com pré-jogo. A gente volta. É um K, é um B, é um osso. E fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o nosso querido Santa Cruz Futebol Clube.
Viva!
Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração sempre será tricolor. Eu não me canso de dizer.